Eu sou a Ana Rita Guerra.
E eu sou o Germano Almeida. Bem-vindos ao 28º episódio do Radar USA, o seu podcast sobre a América.
Eu vivo nos Estados Unidos, em North Hollywood, Los Angeles, desde 2014 e sou correspondente da agência Lusa na Califórnia e colaboradora do Dinheiro Vivo e do Diário de Notícias.
E eu sou o comentador SIC, sou política americana, tema que analiso há vários anos. Escrevi 5 livros sobre o presidente dos Estados Unidos e, mais recentemente, também um sobre a guerra russa da Ucrânia.
Podem ouvir este podcast e, se quiserem, também o podem subscrever em qualquer aplicação iOS, Google Podcast, Spotify, Podchaser, Popcast, SoundCloud ou ainda nos nossos perfis nas redes sociais. Podem também escrever-nos e mandar-nos sugestões e comentários para radarusapodcast@gmail.com.
Muito bem, Ana Rita, então, parece que o Partido Republicano perdeu definitivamente o juízo, não é? Tem uma maioria e não consegue eleger um speaker. Como é que isto vai resolver?
Isto é inenarrável. Sinceramente, eu acho que a única pessoa que está contente neste momento é o Matt Gaetz, que conseguiu o seu objetivo, que foi lançar a Câmara dos Representantes no caos, e nomeadamente o Partido Republicano, ao iniciar o processo de destituição do Kevin McCarthy, sendo que nós sabemos que o Matt Gaetz, o que ele quer não é propriamente governar, ele quer destruir o sistema por dentro, não é assim uma espécie de implosão do sistema, e portanto isto é perfeito, nada funciona, nada pode ser aprovado, o Congresso não pode funcionar se não tiver um speaker da Câmara dos Representantes. Portanto, os republicanos já tentaram várias opções, Steve Scalise acabou por, nenhum deles conseguiu o número de votos necessários para conseguir ser eleito, a maioria republicana é muito curta, e portanto eles precisam de pelo menos 217 votos. Nem Steve Scalise, nem Jim Jordan foram capazes de chegar perto sequer. E portanto agora estamos a tentar ver quem é que será o próximo candidato com a capacidade de alguma forma unificar as duas alas do partido, os mais moderados e aquela ala mais radical, conservadora, que não está muito interessada em governar, está interessada em fazer barulho.
Não, se pensarmos nas teorias do Steve Bannon, no limite até do Dugin, estão a fazer o seu trabalho, que é destruir o centro, não é?
É isso mesmo, é isso mesmo.
Impedi-lo que ele funcione. Como é que o Jim Jordan achava que ia ter votos para ser eleito, quando a sua ala tem no máximo 20 congressistas, muito alargado, um pouco
aparentemente enviando pressão e enviando ameaças, porque vários congressistas queixaram-se publicamente de que estavam a ser ameaçados e pressionados para votar nele. Portanto, são táticas que podem funcionar com alguns, e houve pessoas que mudaram de ideias, disseram primeiro que não iam votar nele e depois cederam, mas não funcionam com outros, que dizem, meus amigos, não sei quem é que vocês acham que são, mas comigo isto não funciona, e portanto vieram cá para fora dizer, e isto basicamente condenou a candidatura dele. Vamos ver agora, não há nenhum nome que seja consensual, basicamente.
Achas que ainda pode ser uma carta outra vez?
Eu acho que não. Não há maneira, porque... Qualquer speaker agora que seja eleito, como não temos ninguém que seja consensual, eu acho que poderia haver aqui uma hipótese de um candidato que não fosse muito tóxico para nenhum dos lados, não é? Assim, uma pessoa em que alguns democratas não se importassem de votar. Eu sei que parece estranho, é verdade, mas até seria, até acho que os democratas estão um bocadinho mais interessados em pôr as coisas a funcionar outra vez neste momento do que os republicanos. Ora, os democratas jamais votariam novamente no Kevin McCarthy para ser speaker. O Kevin McCarthy, se não tivesse andado a dizer que era tudo culpa dos democratas e que não precisava deles para nada, e enfim, a ser bastante desagradável com eles em entrevistas, se calhar alguns se tinham movimentado para que ele não fosse destituído, mas portanto o Kevin McCarthy... Acho absolutamente.
E achas que enquanto isso não se resolve, um reforço de poderes do speaker interino pode ser a solução, por exemplo, para aprovar o pacote de segurança nacional do Biden, Ucrânia mais Israel, mais Taiwan, mais fronteira México?
Eu creio que isso é possível. O próprio Jordan, primeiro, disse que sim, que apoiava o plano, depois voltou atrás, afinal queria mais uma votação, mas há bastantes vozes democratas que até aceitam esse plano, não é ideal, o McHenry nem sequer é um republicano que tenha grandes amizades junto da Conferência Democrata. Há quem diga que ele é tão desagradável como os outros, mas um bocadinho menos, um bocadinho mais polido, vá.
Está lá há mais tempo, pelo menos, não é?
É,
É do
sabe?
meio de um tempo pré,
Tudo
este
isto.
disparate completo. Sim.
Exato, exato, exato. Portanto, é mais polido, digamos assim. Mas eu acho que isso é possível.
Eu acho que o Biden foi
Só
muito
que é o
inteligente
problema
numa
até
coisa.
janeiro.
Eu acho que o Biden foi muito inteligente numa coisa. Para já, em juntar a Ucrânia com Israel, não é? Assim impede que os republicanos travem a Ucrânia. E sendo que, de Israel, até se calhar tem um bocadinho mais problema até com a ala esquerda do que propriamente com os republicanos. Taiwan é consensual, que é o medo da China, que é ainda mais consensual que Israel no Congresso americano, e depois a questão da fronteira, porque se te lembras, isso foi um dos motivos para McCarthy cair,
Super
foi ter aceito financiar a Ucrânia ir para a fronteira do México, não é?
interessante. Sim, o interessante é que isto é um pacote basicamente todo virado para fora, não é?
Certo,
Portanto,
certo.
ajuda a outros países e a questão da fronteira. O interessante aqui, se calhar, não sei se toda a gente tem essa noção, existe mais simpatia para com Israel do lado republicano e mais simpatia para com a Ucrânia do lado democrata. Pelo menos historicamente tem sido assim. Apesar de, nesta guerra, muitas vozes democratas terem levantado a condenar o que aconteceu. Mas, portanto, a junção desses dois no mesmo pacote, de facto, é extremamente inteligente, porque dá aos dois lados uma coisa que eles querem.
Só um dado curioso, característico das contradições da política americana para os nossos ouvidos, é verdade o que disseste, né? Israel tem mais apoio por parte dos republicanos, mas os judeus americanos votam mais democrata que
É verdade.
republicano. Há muitos judeus a votarem republicano. Tem muito a ver também, eu acho, com o posicionamento geográfico deles, ou seja, estão sobretudo em Nova Iorque, né? Nova Iorque é a cidade do mundo com mais judeus fora de Israel. E mesmo assim, não sei se haverá muitas cidades de Israel com mais judeus que Nova Iorque.
E há aqui também um peso histórico, não é? Uma aproximação à esquerda, e não à direita, se calhar também por motivos, que nós conseguimos compreender bem. Quer dizer, o Hitler não era propriamente um senhor de esquerda. Portanto, existe uma certa aproximação mais à esquerda. O facto de Israel ter um governo de direita, pronto, muitas vezes as comunidades que estão fora dos países votam num sentido ligeiramente diferente daquelas que vivem em Israel. Por exemplo, a comunidade judaica nos Estados Unidos, de facto, vota mais à esquerda do que votam os israelitas em Israel.
Quem é Israel, sem dúvida. Israel era dos pouquíssimos países no mundo quando se faz. Enfim, são estudos um bocado discutíveis, mas aqueles estudos onde quem é que ganhava, democrata ou republicano, nas presidenciais, não, de fora dos Estados Unidos. E o democrata geralmente ganha fácil e largo, então é na Europa largo, não é? E então, dos poucos sítios onde Trump ganhava o Biden, em 20, era Israel e ganhava por 70%.
Pois, aliás,
70%.
há quem diga, eu quando aqui falo com
Na
amigos,
Rússia também, obviamente.
quando eu aqui falo com amigos judeus, sobre esta questão, há quem diga assim, o Netanyahu é um Trump, à
Sim, é
moda
verdade.
de Israel.
Muito parecido.
Portanto, há muitas semelhanças. Quem aqui gosta do Trump tem tendência a gostar também do Netanyahu.
Netanyahu. De resto, vamos ter aqui uma entrevista muitíssimo interessante, muito focada, de facto, também para a política externa, para a relação dos Estados Unidos com a Europa, com curiosamente, e também o posicionamento da administração Biden nestas guerras. Deixa-me dizer, antes de passar à entrevista, e já vamos daqui a pouco, muito pouco, saber quem será o nosso convidado, dizer-te que, mais uma vez, Biden tem estado muito bem na questão de Israel. Biden e a sua equipa, mais uma prova que realmente tem uma equipa de política externa de excelência, o Blinken e o Sullivan são dois craques e é uma
Conseguiu
diferença
ir a
enorme.
duas, conseguiu o senhor de 80 anos, conseguiu ir a duas zonas de guerra ativa,
É
no
verdade.
mesmo ano.
É verdade. Mas também te digo, viste a entrevista à CBS, uma bela entrevista, tal como, aliás, depois o discurso que ele faz a anunciar o pacote de segurança nacional, faz um discurso muito profundo sobre o que é que significa o ataque a Israel e que a América tem que estar desse lado, mas ao mesmo tempo a aconselhar a Israel a pensar bem na maneira como vai fazer a operação terrestre e não cair ela própria também em crimes de guerra. Mas o que é que eu achei, nomeadamente na entrevista à CBS, que de facto o Biden continua com os pontos certos, a fazer as coisas certas, mas de facto achei-o no limite já do cansaço, tem sido dias
muito
difíceis.
Nota-se a voz dele também, não é?
Sim. E ele disse sempre coisas certas, nunca disse nenhum disparate, mas o esforço que fazia para concretizar essas coisas certas,
sim.
E de facto, pensando que estamos a 383 dias da eleição para mais 4 anos, é algo que me preocupa, e aliás isso foi perguntado, e eu acho que bem, porque não pode haver contemplações com quem se é presidente, que é presidente dos Estados Unidos, ele só está ali porque quer, não há aqui nenhum espaço para coitadinho, não é? E, portanto, a primeira pergunta é que está ali porque quer, a pergunta tem que ser feita, e foi-lhe feita, e eu acho que bem, que é, não quer repensar, e perante agora mais uma guerra e este problema, e o Congresso na completa loucura, não quer repensar na questão da recandidatura, e ele manteve as razões pelas quais se candidata, mas não o notei totalmente convicto nisso, não sei, vamos ver. Eu não fechava completamente a questão Biden na candidatura democrata.
Olha, uma nota final antes da entrevista. Houve vários comentadores na Fox News que disseram que esse foi um dos melhores discursos, se não o melhor discurso da carreira política de Joe Biden e principalmente como presidente, que é uma coisa pouco expectável na Fox News, mas aconteceu.
Sim, mas me prova que se há coisa que
é por causa
ainda
do apoio a Israel. É por causa do apoio a Israel.
Mesmo no atual momento da política americana, se há coisa que ainda une democratas e republicanos é a política externa, em temas que são relativamente consensuais, Israel é. A Ucrânia, passado este tempo todo, ainda reúne um consenso bastante, bastante significativo. A verdade é essa. Mas enfim, temos aqui um belo convidado que vamos conhecer já a seguir. E aqui estamos neste episódio 28 do Radar USA. Temos o privilégio de ter como convidado o Tiago Moreira de Sá, deputado à Assembleia da República pelo PSD, doutor em História das Relações Internacionais pelo ISCTE IU, professor associado na Universidade Nova de Lisboa, investigador integrado no IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais. Tiago Moreira de Sá é autor de vários livros sobre os Estados Unidos, não só sobre a sua política interna, como também sobre a história das relações entre Estados Unidos e Portugal. Aqui ficam alguns títulos que publicou: Donald Trump, o Método no Caos, em coautoria com a Diana Soller, Relações Portugal-Estados Unidos 1776-2015, Política Externa Portuguesa, Os Estados Unidos e a Descolonização de Angola, Os Estados Unidos da América e a Democracia Portuguesa, Carlucci versus Kissinger, Os Estados Unidos e a Revolução Portuguesa, um livro que publicou em coautoria com o Bernardino Gomes, infelizmente já falecido, e também Os Americanos na Revolução Portuguesa. No Parlamento é coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e faz parte também da Comissão de Assuntos Europeus. Tiago, muito obrigado por aceitares o nosso convite e bem-vindo.
Muito gosto e obrigado eu pelo convite.
Bem-vindo, bem-vindo, obrigado.
Muito bem. Obrigado.
Muito bem, Tiago, claro que vamos depois também falar das coisas mais quentes e mais sexy, a eleição americana que vai começar a aquecer, também guerra da Ucrânia, agora esta situação explosiva no Médio Oriente, mas de facto eu queria mesmo começar por falar sobre os livros que publicaste, nomeadamente tu tens de facto obra publicada bastante diferenciadora relacionada com algo que agora com a aproximação dos 25 de Abril nos interessa muito, que é a importância decisiva que os Estados Unidos tiveram no facto de Portugal ter hoje uma democracia pluralista, de não termos caído, enfim, não termos passado de uma ditadura para outra, não é? E não termos caído numa esfera soviética nem em ambiente de Guerra Fria, da importância, nomeadamente, que o então embaixador Carlucci terá tido e a influência que terá, enfim, a guerra que terá ganho, guerra atrás naturalmente, em relação a Kissinger, que tinha uma opinião totalmente oposta. Gostava muito de falar que falasses sobre isso sobre a forma como decidiste escrever livros sobre isso.
Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui a falar convosco. Bom, a ideia surgiu quando eu estava a fazer o meu doutoramento. Eu sabia, o meu doutoramento era em História, mas em Relações Internacionais. Eu sabia que queria trabalhar algo dentro da nossa revolução, da nossa direção para a democracia e a dimensão internacional. E parecia, na altura o que havia, quando eu fiz o meu doutoramento em 2008, praticamente só falava da dimensão interna da transição democrática portuguesa. A dimensão internacional era uma dimensão inexistente, esquecida. Havia algumas coisas embrionárias no campo da teoria da transição para a democracia, os trabalhos de Lawrence Whitehead, do Geoffrey Pruitt, Freedom, Philip Schmidt, umas coisas muito embrionárias. Então eu comecei a trabalhar a dimensão internacional e parecia-me, era a minha hipótese, sendo Portugal um país membro da NATO e, enfim, desde a Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, inserido no bloco norte-americano, num mundo bipolar, fazia-me sentido trabalhar, sobretudo, o caso norte-americano. E o que eu fui constatando ao longo da investigação é que, sem pôr em causa a importância das forças internas no resultado final da transição democrática portuguesa e de outros atores externos, nomeadamente os europeus, em particular os alemães, isto do lado, de um dos lados, digamos assim, da cortina de ferro, do outro lado, do parte da União, do outro lado da União Soviética com o Partido Comunista, mas eu trabalhei o caso do apoio dos Estados Unidos da América, portanto, com as forças não comunistas. O que eu constatei foi que essa dimensão internacional tinha tido um peso muito grande para o resultado final do nosso processo de transição. De resto, é difícil distinguir o que é interno e o que é externo, dada a altura, porque as forças internas procuraram desde a primeira hora apoios externos e as forças externas procuraram desde muito cedo influenciar o processo português no sentido que consideravam mais favorável aos seus interesses. E os Estados Unidos da América desempenharam aí um papel muito importante, em parceria com os europeus umas vezes, outras vezes por si próprios, no caso dos europeus em particular em parceria com os alemães, e como disseste, o embaixador Carlucci teve um papel absolutamente crucial para convencer o governo norte-americano e o todo poderoso secretário de Estado, Henry Kissinger, a apoiar determinadas forças no processo português. Qual é que era, no fundo havia a confrontação em duas escolas de pensamento. A escola do Kissinger, do secretário de Estado, e numa dada altura ainda conselheiro de segurança nacional, um homem todo poderoso, dizia que Portugal era um caso perdido. Não havia nada a fazer que os Estados Unidos pudessem fazer naquela altura específica de 1974 para ajudar Portugal e que os comunistas iriam controlar o poder em Portugal. E isso era muito grave no contexto internacional da altura, porque, como bem se lembram, nós vivíamos um processo em que era possível, crescentemente possível, os comunistas chegarem ao poder a Itália com o compromisso histórico dos democratas cristãos e os comunistas. Depois não aconteceu pela morte do Aldo Moro, mas chegou a estar negociado. Itália é um país membro da NATO. Havia a crescente hipótese dos comunistas chegarem ao poder. Só chegaram mais tarde e por um curto espaço de tempo, mas chegaram a poder em França com o compromisso histórico de François Mitterrand, com o programa comum de François Mitterrand, com o compromisso histórico que é o italiano. Havia um processo de mudança de regime na Grécia, de resultado incerto, mas é sabido que os comunistas tiveram historicamente muita força na Grécia, depois da queda dos regimes coronéis na sequência da Guerra do Chipre, e já se sabia que mais cedo ou mais tarde também haveria um processo de transição de poder em Espanha, tendo em conta que toda a gente sabia o estado de saúde de Franco e não iria durar muito. Por um momento parecia que toda a Europa do Sul, portanto, todo o flanco sul da NATO, estava a tornar-se comunista. Havia uma onda vermelha que varria todo o flanco sul, toda a Europa do Sul, todo o flanco sul da NATO, e o que significava, se isso tivesse sido assim, que a NATO teria ficado comprometida. Até poderia continuar a existir, o que não seria certo, mas sem um flanco fundamental que era o flanco sul. Para agravar, Portugal era visto como um potencial contágio a toda esta dinâmica da Europa do Sul, pelo menos achava o Henry Kissinger, e era o único país que já tinha de facto, o único país membro da NATO, que já tinha de facto membros do Partido Comunista nos governos provisórios. Portanto, o Henry Kissinger achava que Portugal devia ser a vacina, ou seja, um país isolado, fora da NATO, ou pelo menos em quarentena na NATO, para de maneira que fosse um país empobrecido, em permanente conflitualidade, quem sabe em guerra civil, e um exemplo a não ser seguido por Itália, França, Espanha e Grécia. O Franco Carlucci pensava exatamente o contrário. O Franco Carlucci, que chegou cá em janeiro, era um homem, foi muito um fino político, leu bastante bem a realidade portuguesa e ele percebeu algumas coisas elementares. A primeira coisa que ele percebeu foi que em Portugal nós tivemos um golpe de Estado seguido de uma revolução. Mas tivemos uma revolução, e essa revolução foi de esquerda. Em segundo lugar, foi um golpe de Estado, de uma revolução que depois foi um regime de direita muito conservadora, com quase 50 anos. Em terceiro lugar, por causa disto, qualquer solução tinha que ser encontrada à esquerda. Uma esquerda moderada, uma esquerda sobretudo não comunista, mas tinha que ser à esquerda por estas razões. Portanto, não valia a pena os Estados Unidos entrarem em ficções de apoiar Spínola ou outras forças, tinham que apoiar as forças de esquerda. E ele estava convencido, desde que se apoiassem estas forças, esquerda moderada, não comunista, em particular o Partido Socialista de Mário Soares, mas também houve apoio menor para o PSD de Sá Carneiro e até muito residual para o CDS. Se apoiassem os moderados não comunistas, os mais conhecidos todos foram os do grupo dos nove, mas não foram os únicos, Portugal iria acabar por transitar para a democracia. E ele dava 5 argumentos, eu não quero alongar, vou só dizer, porque são bastante, nota-se como ele era um fino político. Primeiro, Portugal era um país do extremo ocidental da Europa, a longa distância da União Soviética e dos exércitos soviéticos. E não houve nenhum país, tirando a própria União Soviética, em que o comunismo tivesse ganho, que não fosse pela força das armas dos exércitos soviéticos, nomeadamente a maior parte durante a Guerra Mundial. Segundo argumento, Portugal tinha quase a totalidade do seu comércio externo, portanto a sua economia ligada à Europa Ocidental. 90 e tal por cento, 96 ou 97, não sei de cabeça, por cento das nossas transações económico-comerciais eram com a Europa, o que se na altura chamava a Europa Ocidental, o que tinha a ver necessariamente com o nosso processo de adesão à EFTA e depois o acordo comercial com a CE em 73. Em terceiro lugar, Portugal era um país membro da NATO e os nossos militares, muitos deles, tinham não só vínculos fortes com a NATO, como muitos até serviram na NATO, e esses vínculos da NATO obrigavam necessariamente as nossas Forças Armadas a ter alguma restrição sobre o que poderiam fazer. Depois, Portugal era um país tirando o Alentejo, em que a propriedade da terra era uma propriedade privada, pequenos pedaços de terra, mas natureza privada. Só no Alentejo é que não era assim. Aliás, não é por acaso que se veio a verificar o que se verificou durante a Revolução. No resto, de Lisboa para cima, a terra era uma terra de pequena propriedade privada. Finalmente, dizia Carlucci, e a expressão dele era exatamente assim, havia a Igreja, que ele até considerava um dos fatores mais importantes de todos. E Portugal era um país profundamente católico, com uma Igreja Católica muito forte. E portanto, ele achava que, por estas razões todas, desde que os Estados Unidos apoiassem as forças certas, que eram as forças de esquerda moderada, desde que não entrassem em aventuras, nomeadamente de fomentar a independência dos Açores, ou de apoiar as forças mais à direita, depois o que veio a ser o MDLP e o ELP, desde que não cometessem esses erros e apoiassem as forças certas, o Portugal iria tornar-se uma democracia, e foi o que aconteceu. E os Estados Unidos apoiaram, fizeram, podemos já falar, não quero ser muito longo na resposta, mas apoiaram de várias maneiras estas forças, seja com dinheiro, os partidos, isso está amplamente documentado, PS, PSD, o CDS, seja pressionando fortemente os militares portugueses, usando justamente os canais da NATO, seja pressionando a União Soviética, e o Estado-Estado Henry Kissinger chega a dizer, e o Presidente Ford também, chega a dizer, preto no branco, a Brezhnev, que o apoio aos comunistas portugueses não é compatível com Helsínquia, o espírito de Helsínquia. A ata final da Conferência de Helsínquia é assinada em 1975, em abril de 75, em agosto de 75, nem com a detente, vivíamos numa época de detente, ou seja, desanuviamento nas relações entre as superpotências, e por aí fora. E isso acabou por ter um papel grande.
Essa questão dos Açores é muito interessante, porque em setembro, na conferência anual da Luso-American Education Foundation, a professora da Universidade de Boston, Daniela Mello, apresentou os primeiros resultados de um estudo que ela está a conduzir sobre a forma como a comunidade portuguesa, a maioria dela oriunda dos Açores, teve um movimento, mobilizou-se e teve um movimento de lobbying, digamos assim, bastante forte junto dos Estados Unidos para que não deixasse a Revolução Portuguesa resvalar para o comunismo. E havia também uma componente de separatismo dos Açores, que depois acabou por não dar frutos. Mas eu achei essa muita desta pesquisa que ela está a fazer acabou por cair um bocadinho no esquecimento académico. Ela diz que não há muita obra publicada, principalmente nos Estados Unidos, sobre essa mobilização da comunidade portuguesa. Mas eu estive a ver uma documentação de quando uma delegação portuguesa chegou à Casa Branca. Portanto, eles tiveram uma audiência com o Presidente Ford em setembro de 75, precisamente... Uhum. Para fazer este lobbying todo, a pedir financiamento dos partidos certos, e que houvesse um apoio dos Estados Unidos para segurar esta democracia. E houve até um jornal português que tinha editoriais uns atrás dos outros sobre esta, não se podia deixar a revolução dos escravos murchar e o medo que isto resvalasse para o comunismo. Dessa questão dos Açores é bastante interessante, esta comunidade. Isto ela fez o estudo principalmente sobre Nova Inglaterra, portanto ali New Bedford, Massachusetts, onde, Boston, onde há uma grande comunidade, Fall River. Mas, e ela quer fazer sobre outras partes dos Estados Unidos, mas eu achei muito interessante porque não é uma coisa que se fala muito também, a influência que a comunidade de expatriados portugueses teve para convencer, digamos assim, os Estados Unidos a precisamente fazer esse movimento de apoio que acabou por ser importante para a democracia portuguesa.
Isso é muito importante, até porque eu há bocado referi a dimensão do flanco sul da NATO por causa dos processos políticos em vários países, mas havia outra questão crucial, que era o facto de Portugal ter as Lajes e haver a base das Lajes. E por isso era impensável, sobretudo a base das Lajes, bom, hoje também, mas no contexto da época. E não podemos esquecer que um ano anterior à nossa Revolução, em 73, tinha havido a Guerra do Yom Kippur, em que a base das Lajes tinha sido absolutamente crucial para a ponta aérea que permitiu aos Estados Unidos da América fornecerem material militar a Israel, permitiu a Israel ganhar uma guerra que, a uma dada altura, parecia perdida. Portanto, os Açores tinham uma importância absolutamente crucial à época. E, para mim, é claro, de facto, há um déficit de documentação. A maior parte destas coisas não ficam escritas e, portanto, não estão nas fontes de arquivo, mas eu consultei, apesar de tudo, o que existe nas fontes de arquivo, e para mim há duas ou três coisas que são claras. A primeira coisa que para mim é clara era que para os Estados Unidos da América era impensável que a base das Lajes caíssem nas mãos de um regime comunista. Primeira coisa. Segunda coisa que há provas é que os Estados Unidos da América fizeram planos de contingência para os Açores, caso o Partido Comunista ganhasse a Revolução. Claro que nós sabemos que os Estados Unidos fazem planos de contingência para tudo e mais alguma coisa. Isso não quer dizer que tenham, num dado momento, isso tenha sido verdadeiramente levado ao ponto de ser posto quase em prática. Mas também não era implausível. Nós não sabemos, porque as coisas acabaram por. Pelo contrário, era bastante plausível. E outra coisa que nós sabemos é que existiram, de facto, contactos e contactos de mais alto nível e financiamento à FLA, à Frente de Libertação dos Açores. Tudo isso nós sabemos. E faz sentido, porque a outra razão pela qual os Estados Unidos se interessaram muito pela Revolução Portuguesa, além do que eu já disse na primeira parte, é justamente por causa, como é evidente, da base das Lajes, da importância estratégica da base das Lajes. Aliás, foi a base das Lajes que levou os Estados Unidos da América, mas não só eles, a convidarem o único país não democrático da época, Portugal, a fazer parte da NATO, uma aliança das democracias. À época, só em 49 só havia democracias na NATO.
Tiago, a propósito então dos Açores também, tu és um atlantista, não é? Focas também na importância que também geoestratégica Portugal tem nesse aspecto, na ligação dos Estados Unidos com a Europa, numa fase em que se, nos últimos anos tantas vezes tem dito que esta área do mundo está a perder o poder relativo para novos poderes como a China, como a Rússia. Como a Rússia não é um novo poder, mas é uma nova ameaça, não é? E sobretudo a questão da Ásia-Pacífico. Agora, com a questão das duas guerras, flanco leste a ganhar importância pela questão da Ucrânia, agora com a questão do Médio Oriente, como é que tu vês a posição de Portugal perante estes elementos?
Essa é uma excelente questão. De facto, o que eu tenho trabalhado ao longo da minha vida é justamente a dimensão atlântica, as relações transatlânticas, os Estados Unidos, as relações dos Estados Unidos com a União Europeia, em particular, e com Portugal, ainda mais em particular. E é uma questão que me tem suscitado, precisamente pelas razões que disseste, uma longa reflexão. A primeira coisa que eu acho que temos que assumir é que, desde 24 de fevereiro de 2022, o mundo mudou. Nós temos isto muitas vezes em vários acontecimentos, não era verdade. Nesse caso é mesmo verdade. A invasão da Ucrânia pela Rússia veio a alterar toda a realidade internacional e nós não podemos continuar a pensar e a posicionar-nos perante os assuntos internacionais com as lógicas anteriores. É claro que pode-se vir a dizer que havia um contexto anterior, que o 24 de Fevereiro não caiu do céu, tudo isso é verdade, mas 24 de Fevereiro significou uma ruptura com tudo o que havia antes. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um país que, pela força militar, altera fronteiras na Europa. Isso é a primeira vez que acontece. Portanto, isso vai alterar significativamente a realidade. Para agravar essa realidade, parece-me que começa a haver uma espécie de aliança, ainda que seja uma aliança com níveis de competição entre os vários aliados, uma quase aliança, entre a Rússia, o Irão e, em parte, também com alguma, pelo menos, complacência por parte da China, para tentar ser rigoroso nas palavras, se não for um pouco mais do que isso. Isso leva a que os países sejam obrigados a posicionar-se de uma forma que muitas vezes até podiam não pretender, mas que é inevitável. E, dito de uma forma simplificada, obriga os países a escolher lados. E o que eu acho que é fundamental aqui é que nós temos, por um lado, um projeto de paz que é a União Europeia, que está a ser rodeada em várias das suas fronteiras e mesmo dentro nas suas várias fronteiras pela guerra, da Ucrânia até hoje Israel, Gaza. Nós temos um projeto que tem uma matriz de valores que são os nossos, a democracia, obviamente a paz, a democracia, a liberdade, os direitos humanos, os direitos das minorias, o Estado de Direito, que está ameaçado em várias frentes. E ou nós nos unimos, ou então aquilo que, era um pouco a tua pergunta, aquilo que tem sido dito do declínio do chamado mundo ocidental pode tornar-se uma self-fulfilling prophecy. O que é que eu quero dizer com isto mais, com mais implicação para nós? Eu acho que este momento já era antes, mas este momento é particularmente decisivo, Portugal assumir a sua vocação atlântica, a importância do eixo atlântico na sua política externa e não contra necessariamente ninguém, mas porque é do seu interesse, assumir empenhadamente o seu lado no grupo das potências atlânticas e têm este conjunto de valores que são a nossa matriz valorativa fundamental. É verdade que a crise do eixo atlântico já vem de trás, não começa agora, tem a ver com circunstâncias muito variadas, desde o retraimento estratégico norte-americano, à ascensão da Ásia, à ascensão da China, a evolução das próprias materiais de guerra, com alguma incidência, sobretudo, pelo menos neste momento, na base das Lajes, etc, 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 sabemos isso tudo. Mas o que nós também sabemos é que, mesmo eu assumindo que há alguns elementos de declínio do mundo ocidental, hoje ainda a superioridade de poder dos Estados Unidos da América enorme. É enorme do ponto de vista militar, é enorme do ponto de vista económico, e é também enorme do ponto de vista político e diplomático. E por isso, a única coisa que pode, e repara que eu assumo que há elementos de declínio, nós também sabemos que os processos de declínio são muito longos. Tipo, o Paul Kennedy, no Rise and Fall of Great Powers, todo o declínio do Império Britânico, e demorou mais de meio século até que esse declínio se consumasse, foram precisas duas guerras mundiais. Os declínios são muito longos. Mas o que eu estou a dizer é que esse declínio nem sequer, mesmo assumindo que ele existe, só tem elementos, nem sequer é inevitável. Só é inevitável se, primeiro, os Estados Unidos da América se partirem todos por dentro, que infelizmente é uma hipótese.
Já esteve mais longe.
Já esteve mais longe. Esse é o primeiro risco, o grande risco. E o segundo, se os Estados Unidos da América e os seus aliados democráticos se partirem também entre si.
O que o Joe Biden tem feito até agora, a administração, tem sido suficiente para impedir esse desmantelamento?
Eu devo dizer que eu acho que a Europa e o mundo ocidental têm uma dívida de gratidão, sei que isto não é, é polémico, não, não é consensual, mas não tenho dúvidas nenhumas disso. Tem uma dívida de gratidão com Joe Biden e a administração Biden. A administração Biden foi absolutamente crucial, e quanto a mim está mais que certa, em refazer as alianças norte-americanas, não só na Europa, mas também com as democracias asiáticas. Foi absolutamente fundamental em manter, manter, ou melhor, refazer e manter essas alianças, sobretudo no caso dos europeus, quando começou a guerra da Ucrânia, não era nada líquido que essa aliança, porque os europeus estavam bastante divididos nessa questão, desde logo começar pelos alemães, foi absolutamente crucial no apoio à Ucrânia. E para mim é muito claro, isto não tem nada a ver, isto não é nada contra a Rússia, é contra a guerra. Eu acho que a Rússia, não há paz duradoura na Europa sem a Rússia. Mas, neste momento, a Rússia escolheu a guerra. E não há qualquer hipótese de a Europa continuar a existir tal como a conhecemos hoje, se a Rússia prevalecer, inclusive dentro das suas fronteiras, se a Rússia prevalecer na Ucrânia. E também aí, a administração Biden foi absolutamente crucial. Portanto, a resposta é sim. Eu acho que a administração Biden foi fundamental para refazer o sistema de alianças norte-americano, e neste momento elas também recomendam-se, como se viu na Ucrânia, espero que se veja, e até agora tem-se visto também no caso de Israel. Tenho algum receio, porque acho que, primeiro, não sabemos o que é que vai acontecer nos Estados Unidos a partir de novembro do ano que vem, e, em segundo lugar, também, às vezes parece-me que, vejo que às vezes parece-me haver um bocado de falta de convicção por parte de alguns dirigentes. Isto tem a ver com duas coisas: a percepção do que está em jogo e do que mudou 24 de fevereiro de 2022, por um lado, e por outro lado, a convicção do mundo que queremos e da ordem internacional que queremos.
É, que deixa-me só voltar um pouco atrás, uma coisa que acho que é muito importante para tentar perceber na devida profundidade a tua posição relativamente a achares que é fundamental manter e até reforçar o nosso posicionamento atlântico. Dentro disto, nomeadamente até dentro da perspectiva do alargamento que vai haver agora na União Europeia, perspectiva-se, não é? No âmbito da entrada da Ucrânia, se calhar com outros, muitos dizem que isso vai implicar uma perda da centralidade de Portugal por razões óbvias, pela deslocação do eixo para leste da própria União Europeia. Isso, por um lado, se dentro disso perspectivas que isso é mais uma razão para Portugal, numa questão de até de equilíbrio, manter esse foco atlântico. Isso, por outro, essa questão que colocas é um posicionamento teu de dizer, por exemplo, para ti, não, por exemplo, não te revês então, por exemplo, na posição do Presidente Macron da questão da autonomia estratégica, ou seja, a Europa, em vez de uma autonomia estratégica, deve manter uma clara preferência para os Estados Unidos, com o risco de não sabermos o que é que vai acontecer aos Estados Unidos, não é?
Duas perguntas diferentes. Em relação à autonomia estratégica, depende do que ela quer dizer. Se a autonomia estratégica pressupõe que a Europa tem que ter maior capacidade de defender os seus próprios interesses, mesmo quando eles estão em colisão com os seus aliados, com os Estados Unidos da América, nomeadamente em áreas económicas, sim. Acho que a Europa deve ter o máximo de capacidade de manobra para defender os seus próprios interesses. Agora, o problema é os próprios europeus, não existindo um Estado europeu, os próprios europeus têm visões diferentes sobre quais são os seus interesses, sejam interesses económicos, sejam interesses até geopolíticos. Mas vamos assumir, para benefício da reflexão, que não é assim. Acho que a Europa tem, em certo sentido, e quer a gestão de Trump a partir de 2016, quer o retraimento norte-americano, quer a pandemia, acho que expôs bem a necessidade que a Europa tem de ter maior autonomia estratégica, numa certa acepção da palavra. Se isso significa uma equidistância entre Estados Unidos, Rússia e China, acho que isso não faz nenhuma espécie de sentido. Quer dizer, nem sequer bem percebo como é que alguém pode definir isso a sério, até porque a nossa defesa continua a estar totalmente dependente do guarda-chuva nuclear norte-americano. Por isso, acho que isso é pura e simplesmente um absurdo. Para além de já não entrar em campos, qual é o mundo em que queremos viver? A pessoa pode não gostar do mundo americano. Bom, mas é como a democracia do Churchill, é o pior depois de todos os outros. É bem melhor do que as propostas de mundo que possam ser minimamente levadas a sério. Por isso, daí depende um bocadinho o que é que significa a autonomia estratégica. Agora, eu acho que a Europa tem que ter maior capacidade de defender os seus interesses, o que também é difícil sem um poder militar próprio, e entramos num campo muito difícil, muito complicado. Em relação à primeira parte da pergunta, que era o qual exatamente, já
A entrada da
perdi-me
Ucrânia,
com o tempo.
A entrada
da, o tempo, mas...
Muito rápido, assim, a entrada da Ucrânia e a questão de se a entrada da Ucrânia e o deslocamento para o eixo leste, se vamos perder centralidade, e eu acho que isso é ver a árvore e não ver a floresta, e ver a floresta é ver que a entrada da Ucrânia é crucial para a União Europeia, isso é a minha opinião.
Eu concordo contigo. Duas coisas. Primeiro, não é nada líquido que a entrada da Ucrânia signifique uma lestização da Europa. Porque a Ucrânia entrando na União Europeia vai ter como seu aliado principal os Estados Unidos da América. É, porque a sua defesa, em primeiro lugar, dependerá dos Estados Unidos da América, aliás, como, tal como a Polónia. E por isso até reforça, em certo sentido, o lado atlântico da equação, da nossa equação geopolítica. Ponto primeiro. Ponto segundo, eu totalmente de acordo contigo, é ver a árvore não ver a floresta, porque acho que todos nós já percebemos que a ordem europeia que existia acabou no dia 24 de fevereiro de 2022. Portanto, agora trata-se de criar uma nova ordem europeia. Durante muito tempo, tentou-se criar uma ordem europeia no pós-Guerra Fria, conseguindo algum entendimento com a Rússia e, de alguma maneira, numa ideia tanto com a Rússia, ou até, em algumas propostas, mais do que isso, procurando acomodar a Rússia na ordem europeia. Toda a gente tentou isso. Bom, até todos os presidentes norte-americanos, Biden, George W. Bush pai, George W. Bush filho, Bill Clinton, Obama... Todos tentaram isso, e não foi possível, e não foi possível porque a Rússia não quer. Ora, não sendo possível isso, que seria o desejável, mas não sendo possível isso, nós não podemos permitir que haja, não é possível, soluções de neutralidade, não é possível soluções de zonas de tampão, porque isso foi destruído pela guerra da Ucrânia, não é possível deixar vazios, porque os vazios serão, se não forem ocupados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, serão ocupados por outros, então resta uma solução, como aliás, eu estou dizendo que é a adesão da Ucrânia à União Europeia. Tem imensos problemas que têm que ser resolvidos, com certeza, e à União Europeia e à NATO, mas as alternativas são todas muito, muito piores. Em 1945 ou 1991, eu acho que em alguns aspectos o mundo não é igual, mas tem muitas semelhanças, com esses períodos, com o pós-Segunda Guerra Mundial e com o pós-Guerra Fria, também a magnitude das decisões que foram tomadas na altura não eram menores do que agora. Em 1945 parecia que o exército soviético estava a avançar impetuosamente por todo o lado, e não era só o exército soviético, os comunistas estavam a ganhar eleições em países da Europa Ocidental, parecia que toda a Europa se ia tornar comunista. E foram tomadas decisões que foram absolutamente cruciais, este criar a NATO, contra toda a tradição de política externa dos Estados Unidos, como os três sabemos, e o plano Marshall e muitas outras decisões que não eram nada, agora é fácil de falar do ponto de vista histórico, mas na altura foram muito controversas e muito arriscadas. E o mesmo no pós-91, aceitar a reunificação da Alemanha, por exemplo, Maastricht, o alargamento, o grande alargamento, sobretudo 2004, que é o mais significativo, 10 países, tudo isso também vai alterar significativamente a realidade. Mas foi feito porque se percebeu o seguinte: a alternativa a isso era um estado permanente de guerra. De guerra mundial, provavelmente a seguir a 45, uma terceira guerra mundial, e de guerra em pedaços, na Europa, pelo menos, no fim da Guerra Fria. E quando nós estamos a falar de pôr a Ucrânia e outros países da União Europeia e na NATO, ninguém está a dizer que não há uma série de riscos e não é preciso calcular o quadro institucional, o quadro financeiro, disto tudo, com certeza. Mas a alternativa, penso eu, a alternativa a deixá-los de fora é a guerra. É a guerra e essa era, e não parará ali. Porque ainda se podia dizer, bom, mas a guerra depois acabava ali. Mas toda a gente sabe que não acaba ali. Basta, quer dizer, toda a história da humanidade, e não somos nós agora, no século, no ano de 2023, somos uns iluminados que vamos reinventar um homem novo. Toda a história da humanidade foi assim. Só param, a Rússia só para, se encontrar uma... É o George Kennan. Se encontrar um formidável contrapoder que obriga a parar ali.
Peço desculpa. O que é que acontece, então, se Donald Trump voltar à Casa Branca?
Bom, isso é um problema que tem que ser levado a sério, porque as sondagens apontam para que isso possa ser uma possibilidade. Eu não sei se vai ser ou se não vai ser, mas acho que as hipóteses de ser aumentam, e o contexto internacional, desse ponto de vista, tem vindo, pode vir a favorecer a Donald Trump. Apesar de eu achar que Harrison Biden tem feito um trabalho notável, quer, como já disse, na Ucrânia, quer agora na questão de Israel. Mas, infelizmente, as sondagens o que dizem é que o Trump tem vindo a crescer.
É, a política externa não ganha eleições nos Estados Unidos, não é?
A política externa, mas como dizia o Kerry, não ganha eleições, mas pode matar-nos a todos. E por isso era bom que ganhasse eleições.
Mas isso significa que os
Mas
aliados vão ter que se preparar para essa possibilidade, não é?
exatamente, é isso que eu acho. O que é que eu acho? Os riscos são evidentes. Os riscos, nem é tanto o Donald Trump, há uma escola, todos nós sabemos, bem, há uma escola de pensamento nos Estados Unidos da América, que nós temos chamado os Jacksonianos, que transcendem muito o Donald Trump, que são profundamente que acham que os Estados Unidos da América não têm que se envolver tanto no exterior, não sei quando a sua segurança está diretamente ameaçada, que acham que os aliados permanentes como a NATO são um mau negócio, não só caro, mas como limita a liberdade de ação dos Estados Unidos da América no exterior, tornando mais inseguros e não mais seguros, que organizações multilaterais e mesmo as universalistas como as Nações Unidas são uma desvantagem e não uma vantagem para os Estados Unidos da América e por aí fora. Isso não é uma invenção do Donald Trump. De todo, aliás, é uma coisa que, como sabem, percorre a história dos Estados Unidos da América praticamente desde a sua fundação, com variações que têm a ver com o tempo. Por isso, há ali um problema. Agora, uma coisa que nós também podemos aprender com a história, com 2016, é que, primeiro, temos que ser completamente pragmáticos, não podemos ter estados de alma. Segundo, houve líderes que conseguiram lidar com Donald Trump, por exemplo, o presidente japonês, o primeiro-ministro japonês, peço desculpa, ou o sul-coreano, lidaram muito bem com Donald Trump e adaptaram-se pragmaticamente à sua eleição. Eu acho que isso, para isso, é preciso ouvir quais são as principais preocupações. E eu acho que há uma coisa que os europeus, nesse caso, terão que fazer, que é evidente, que é assumirem uma boa parte da despesa com a NATO.
Pois, esse é que é o problema, não é? O financiamento pode parar. Aliás, temos a ver agora com a Câmara dos Representantes paralisada que não há nenhum pacote de ajuda, nem para Israel, nem para a Ucrânia, que possa passar enquanto houver este impasse. Portanto, sabe-se, não se sabe o que é que pode acontecer, mas isso é uma possibilidade bem real de esta ajuda, de facto, a ter aqui os dias contados.
É verdade, quer dizer, o risco existe. Eu quero acreditar que o presidente norte-americano é um presidente muito poderoso na política externa. Mas, apesar de tudo, é um presidente muito poderoso com imensos checks and balances, no caso da política externa, informais. Na política interna, imensos checks and balances formais, como todos sabemos. Na política externa, mais informais, mas, apesar de tudo, muito significativos. O presidente norte-americano não pode ir contra o aparelho de segurança, contra as Forças Armadas, contra os serviços de informações, contra o Congresso todo, contra uma parte da elite de política externa, contra o seu Estado de Estado, contra o State Department, contra o Departamento de Defesa e por aí fora. E por isso eu acho que esta gente, muita desta gente que é do mais sofisticado que há no mundo, e muitos deles ainda são pessoas que viveram a Guerra Fria, percebem que os Estados Unidos da América não podem permitir que a Rússia ganhe na Ucrânia. Sobretudo depois do que aconteceu no Afeganistão Bom, e em parte também no Iraque, mas sobretudo depois daquela saída do Afeganistão e o que aconteceu na Síria, os Estados Unidos da América não podem dar essa monumental prova de fraqueza. Porque se puderem, então aí é que o declínio é irreversível. E não é só o declínio é irreversível, é a segurança dos Estados Unidos da América fica seriamente comprometida. E acho que a elite de política externa e de segurança dos Estados Unidos e defesa dos Estados Unidos percebe bem isto. Tem alguma esperança, apesar de tudo.
Tiago, tinha a certeza que ia ser uma conversa extraordinária. Foi mais focada na parte externa e nestes segundos que faltam, eu ia-te fazer um convite que é voltares em breve para falar só sobre a eleição americana. Ficou muito por falar, nomeadamente se já é certo que será Biden Trump, se não for, que tipo de alternativas. Fica já o convite para uma conversa em breve sobre isso.
Parece muito bem, com muito gosto.
Muito
O tempo
obrigado.
passa a correr.
Muito obrigada, acho que foi uma
Muito
conversa
obrigado,
muito,
foi
muito
excelente.
interessante.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.